Responsável técnico Dr. Crispim Silva, CREFITO 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção. Sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração. Da Primaz da Fé do Brasil, sua casa iluminar.
Esse é o Senhor, esse é o Senhor.
106,7 no ar.
Esse é o Senhor, esse é o Senhor.
Amiga de fé pra te acompanhar.
Tradição que se renova
na esperança de anunciar.
Esse é o Senhor.
Palavra de vida.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Salmo 50.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia,
12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 14 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelso de Comunicação. A partir de agora você fica por tudo, por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nessa sexta-feira, dia 3 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelso e da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelso de Comunicação. São 12 horas 11 minutos em Salvador, 12:11, vamos aos destaques desta sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Operação do Ministério Público cumpre 22 mandados de prisão contra facções que atuavam em presídios da Bahia. Gás de cozinha fica 6,9% mais barato para distribuidoras em todo o estado. Teatro Dona Candô é reaberto em Santo Amaro após reforma. Presidente Lula critica a família Bolsonaro e diz que Brasil não está à venda. Sobe para 2.595 o número de mortos após terremoto na Venezuela. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere previsão do tempo e informação de trânsito ao vivo nessa sexta-feira. Ainda hoje tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Tem coluna esportiva com o nosso repórter Matheus Santos, trazendo todos os detalhes do Amistoso do Bahia, que acontece amanhã, 11 da manhã aqui em Salvador. E também o jogo das oitavas de finais da Copa do Mundo, que a seleção brasileira disputa no próximo domingo. Tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, são 12:14. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
12 em Pauta. Você está acompanhando 12 em Pauta.
Horas 15 minutos, começamos o noticiário dessa sexta-feira falando sobre uma operação integrada das forças de segurança que foi deflagrada na manhã dessa sexta-feira para combater facções criminosas que continuavam atuando dentro de presídios no estado da Bahia. Batizada de Sintonia de Gravata, a ação cumpriu 22 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão na capital baiana, Salvador, e nos municípios de Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Serrinha e Barreiras. Segundo o Ministério Público da Bahia, as investigações apontam que integrantes das organizações criminosas mantinham comando do tráfico de drogas, da compra de armas e de outras atividades ilícitas, mesmo presos, por meio de uma rede de comunicação com comparsas em liberdade. A justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados em um valor que chega a 10 milhões de reais, incluindo móveis, veículos, embarcações e aeronaves. Olha só, até aeronaves estavam aí, incluindo nos bens desses investigados. Outros pontos aí destacados pela investigação são pontos como a suspeita de participação de advogados que teriam usado de forma irregular as prerrogativas da profissão para transmitir mensagem entre líderes presos e integrantes de facções fora de presídios. A operação mobilizou mais de 100 agentes e faz parte de uma Força-Tarefa Nacional de Combate à Organização Criminosa. As investigações continuam. O material apreendido durante a operação será analisado aí para identificar outros envolvidos e aprofundar essas apurações manhã de sexta-feira no estado da Bahia com essa operação do Ministério Público, aí essa operação que tenta investigar, né, e lidar com 22 mandados de prisão contra facções que atuavam dentro do presídio na Bahia, ou seja, o presídio, sistema penitenciário, que é o local para resguardar a liberdade de quem está envolvido com a criminalidade, sendo um espaço também aí de atuação das facções criminosas. Essa é uma infeliz realidade que temos aqui no estado da Bahia. Infelizmente, a ação da força da facção criminosa, ela se estende para dentro dos presídios, o que acaba gerando muita preocupação e, além de preocupação, dificuldade no combate aí ao crime organizado em nosso estado e também em nosso país. Ponto-chave dessas investigações são aí esses advogados que estão envolvidos, né, nesse caso, os advogados que faziam esse diálogo, essa comunicação entre as facções criminosas, os presos líderes de tráfico de drogas, como aí os membros das facções criminosas que estavam do lado de fora. Isso é muito preocupante porque vemos agentes da justiça que seriam encaminhados de fato para fazer a defesa ou não desses criminosos, atuar como advogado e advogada, mas estavam fazendo uma comunicação ilegal e criminosa. É que o Ministério Público consiga dar providência dessas investigações e a gente segue acompanhando o desdobramento dessa operação ao longo do jornalismo da nossa Rede Excélsio no dia dessa sexta-feira. Salvador, 12:20, a gente traz agora um destaque importante que ocorreu no fim do dia de ontem. Um caminhão cegonha que transportava 11 carros elétricos, 0 quilômetro, da montadora chinesa BYD, pegou fogo aí na BR-101, na altura aí de Feira de Alagoinhas, a 48 quilômetros de Feira de Santana. Por meio de nota, a BYD lamentou o ocorrido e informou que acompanha a apuração da causa do incêndio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio aconteceu por volta de 12:50, no quilômetro 95 da rodovia. O motorista informou à polícia que as chamas começaram em um dos veículos que estava na plataforma inferior da carreta e se espalharam para os demais automóveis transportados. Diante da ocorrência, a pista foi parcialmente interditada, o trânsito passou a fluir no sistema de siga e pare e a liberação total ocorreu pela tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, não houve feridos. O combate às chamas durou cerca de 1h30 até que o incêndio fosse completamente controlado. Situação complicada na BR-101, mas que foi resolvida. A gente deseja restabelecimento de saúde aí para principalmente esse motorista que estava envolvido nesse acidente. Bom, gente, são 12:19. 12:19, agora a gente traz um destaque relacionado a uma boa notícia para você que consome gás de cozinha no estado da Bahia. A Selen, que é responsável aí pela refinaria de Mataripe, anunciou a redução de 6,9% no preço da gasolina de cozinha vendido nas distribuidoras da Bahia. Segundo a empresa responsável pela refinaria, o preço da tonelada do gás caiu de R$ 4.281 para R$ 3.985. A Selen explica que esses preços são definidos com base na cotação internacional do petróleo, na variação do dólar e nos custos de transporte, por isso podem sofrer alterações ao longo do ano. Apesar da redução, a empresa destaca que o desconto não chega automaticamente, infelizmente, ao consumidor, já que o preço final do botijão também depende das distribuidoras, dos revendedores e de outros custos dessa cadeia de comercialização do gás de cozinha. Expectativa agora é que as distribuidoras e revendedoras avaliem o repasse da redução ao consumidor final nos próximos dias. Esperemos de fato que repasse, porque o povo da Bahia está pagando caro no gás de cozinha há muito tempo, não há pouco tempo não, e essa situação cada vez mais se agrava, já que a tonelada aí do gás, ela caiu, né, de R$ 4.281 para R$ 3.985, que também o valor no preço final ao consumidor seja reduzido. Bom, gente, trazemos um destaque de cultura antes do nosso giro de prestação de serviço. O Teatro Dona Candô, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, foi reaberto ao público após passar por uma ampla reforma realizada pelo governo da Bahia. A obra, que recebeu investimento de mais de R$ 3.300.000, modernizou toda a estrutura do equipamento cultural, que agora conta com sala de espetáculo para 250 pessoas. Também conta com foyer, camarins, áreas administrativas e espaços com acessibilidade para pessoa com deficiência. A cerimônia de reabertura reuniu artistas, grupos culturais e moradores da cidade, com apresentações de capoeira, samba de roda, além da participação simbólica da cantora Maria Bethânia. Também ocorreu shows aí de artistas do Recôncavo Baiano. Durante a entrega do equipamento, o governador Jerônimo Rodrigues destacou que o teatro deve ser um espaço aberto tanto para artistas consagrados quanto para novos talentos, além de ser um incentivo a atividades culturais com estudantes da região. O governo também informou que trabalha em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para transformar o Teatro Dona Canô em um espaço de formação artística e técnica, fortalecendo cultura e também a produção cultural no Recôncavo Baiano. Quem é de Santo Amaro agora está feliz, né? Quem é de Santo Amaro ganha mais um equipamento cultural que já existia, agora está reformado, revitalizado. E um ponto muito importante dessa entrega é a possibilidade de diálogo com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para transformar esse teatro também em um espaço de formação e apoio à universidade pública. São 12h22, está na hora de conferir o nosso giro de prestação de serviço no 12 em Pauta, conferindo previsão do tempo nessa sexta-feira e em todo final de semana. Salvador registra hoje previsão de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens pela tarde, uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 22 e máxima de 28 graus na capital baiana, Salvador, nesta sexta-feira. Amanhã, sábado, nossa capital registra previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 28 graus no sábado. E no domingo, previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 27 graus na capital baiana, Salvador. A gente também traz agora informação do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que emitiu um alerta de baixa umidade de ar para 31 municípios baianos nessa sexta-feira. O aviso é válido entre meio-dia e 6 horas da tarde. Nesse período, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%, índices que são considerados abaixo do ideal para a saúde. Apesar de classificar o alerta como perigo potencial, o IMET informa que o risco de ocorrência grave é baixo, assim como a possibilidade de incêndio florestal. Entre as recomendações estão aí o aumento da ingestão de água, evitar atividade física ao ar livre nos horários mais quentes do dia e reduzir a exposição ao sol. Esse alerta do IMET de baixa umidade nessa sexta-feira atinge cidades do sudoeste e do oeste da Bahia, como municípios de Brumado, Guanambi, Caetité, Livramento de Nossa Senhora, Bom Jesus da Lapa, Caculé e Riacho de Santana. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia pelo 193. São 12h24, agora vamos para as ruas da capital baiana, Salvador, conferir mobilidade urbana e informação de trânsito no meio-dia desta sexta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Trânsito segue livre na Avenida Vasco da Gama, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Juraci Magalhães, na Ladeira dos Galés em Brotas, na Avenida Manuel Dias e na Ladeira da Barra. Até o momento aí, 12 horas e 25 minutos, dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com duas vítimas não fatais. Também tem informação de trânsito relacionado ao metrô. Metrô Bahia montou uma operação especial para atender os torcedores que vão acompanhar um amistoso entre Bahia e Montevideo City, no Uruguai, neste sábado. Na Arena Fonte Nova, a partida acontece amanhã às 11 da manhã e, segundo a CCR, haverá um reforço nas equipes de atendimento e segurança, além da ampliação de circulação dos trens, caso necessário. A orientação é que os torcedores programem o deslocamento com antecedência para evitar filas e garantir um embarque mais tranquilo antes do início da partida. Também tem informação de trânsito aí especial para a região que vai sofrer uma alteração por conta das obras do veículo leve sobre trilhos, do VLT. As obras do VLT vão provocar mudanças na circulação de ônibus na calçada aqui em Salvador a partir de hoje. Atenção, condutor e condutora, ao passar pela calçada. As alterações, elas fazem parte de uma operação especial da Secretaria de Mobilidade para preparar esse início de obras do VLT na calçada. Com isso, linhas que ligam bairros da Cidade Baixa, como Ribeira, Massaranduba e Uruguai, ao comércio, ao Campo Grande e à Barra, terão itinerantes modificados temporariamente. Também haverá mudança para ônibus que saem do subúrbio do Largo do Tanque com destino ao centro da cidade, Salvador. A linha 1144, que faz o trajeto entre o Terminal Acesso Norte e o Comércio, também terá desvio e um ponto provisório de embarque será implantado na Rua do Imperador para atender passageiros vindos da região de Itapajipe. Segundo o governo do estado, essas primeiras etapas de intervenções devem durar cerca de 45 dias e será dedicada à implantação de uma nova tubulação. Durante esse período, equipes da CEMOB vão acompanhar a operação e vão poder fazer novos ajustes para reduzir os impactos no trânsito e no transporte coletivo. Atenção à população que está acompanhando agora o 12 em Pauta, informação de trânsito. Obras do VLT na região da calçada vão causar mudança na circulação de ônibus na região. A partir dessa sexta-feira, as obras começam na segunda, mas a partir de hoje, linhas que ligam bairros da Cidade Baixa, como Ribeira, Massaranduba e Uruguai, ao comércio, ao Campo Grande e à Barra, terão seus itinerários modificados temporariamente. São 12 horas, 28 minutos em Salvador, 12h28, está na hora da gente conferir os destaques nacionais dessa sexta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta.
12 horas 28 minutos. O presidente Lula criticou a família Bolsonaro após o senador Flávio Bolsonaro enviar uma carta ao governo dos Estados Unidos pedindo a suspensão das tarifas comerciais anunciadas contra o Brasil. Nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que adiar o chamado tarifaço para depois das eleições representa uma traição ao país e reforçou que a soberania brasileira não está à venda e é inegociável, nas palavras do presidente. O presidente também acusou a família Bolsonaro de tentar submeter os interesses do Brasil ao dos Estados Unidos. Já na carta enviada ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, senador Flávio Bolsonaro pede a suspensão da proposta de taxação e a abertura de negociações bilaterais entre os dois países sobre os setores que poderão ser afetados pelas medidas. A troca de declarações acontece em meio às discussões sobre as tarifas comerciais que foram propostas pelos Estados Unidos e amplia aí o embate político entre o governo e oposição em torno das eleições, tanto aqui no Brasil, eleições gerais, quanto nos Estados Unidos, que vai passar por eleições aí locais legislativas nesse ano de 2026. Já que estamos falando de política, a gente vai agora conferir uma matéria da Política Capital no programa 12 em Pauta, porque a crise que foi instaurada entre o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo capital político do ex-presidente Bolsonaro no PL, no Partido Liberal, tem causado aí bastante turbulência nesse processo. O PL está interrompendo sua busca por protagonismo feminino da direita, esse protagonismo que estava sendo ocupado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro até o momento na presidência do PL Mulher. São 12h30, vamos ao Política Capital, edição especial no programa 12 em Pauta dessa sexta-feira.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E o Política Capital apurou que o que mais irritou Michele Bolsonaro e as suas aliadas com a sua saída do comando do PL Mulher é a interrupção de um trabalho que vinha sendo feito desde 2022 para atrair mulheres, lideranças femininas para o campo político da direita. Esse trabalho começou com o movimento Mulheres com Bolsonaro na campanha presidencial de 2022. Ali, a campanha de Jair Bolsonaro já avaliava que o maior calcanhar de Aquiles que eles tinham era o voto das mulheres. E então, Michele Bolsonaro, junto com a senadora Damares Alves e outras figuras ali desse campo de mulheres de direita, começou a percorrer o Brasil ali não apenas para angariar votos para Jair Bolsonaro, mas para atrair mulheres para o campo da direita. atraíam ali, além das lideranças óbvias, né, como pastoras, evangélicas, etc., também mulheres que exerciam algum tipo de ascendência dentro da sua comunidade e muitas vezes nem sabiam disso, enfim, donas de casa que tinham certa liderança junto aos lugares onde elas viviam, etc. E isso tudo baseado em alguns dados estatísticos que fazem muito sentido. 52,4% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. E nas populações de baixa renda, são as mulheres que comandam a maior parte dos lares brasileiros. Se de acordo com o censo, 51% das famílias brasileiras hoje já são comandadas por mulheres e não por homens. E esse percentual é ainda maior junto à população de baixa renda. 69,9% dos lares que são comandados por mulheres, eles têm uma renda de até um salário mínimo. Então, foi em busca desse universo que Michele Bolsonaro e Damares Alves e outras passaram partiram a partir de 2022. Por quê? Porque, além disso tudo, a maior parte dessas mulheres são conservadoras no campo dos costumes. 25 milhões de mulheres brasileiras são evangélicas e isso responde a 60% do total de evangélicos do país. E essas mulheres estão principalmente junto às populações de baixa renda. Então, somando isso tudo, a maior parte do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, a maior parte das famílias brasileiras é comandada por mulheres e a maior parte das mulheres que comandam essas famílias são de baixa renda e são conservadoras no campo dos costumes. Então, se elas não votam na direita, se as escolhas políticas que elas fazem não são de direita, é porque há aí um problema a ser corrigido. É um universo que era para ser conquistado por esse campo político de direita. E era isso que Michele vinha fazendo no PL Mulher. Então, todo esse processo frustra um trabalho que vinha sendo feito. E aí, como Michele acha que Paulo Figueiredo foi uma espécie de ventríloco de Flávio Bolsonaro quando ele disse que as mulheres votam mal e só votam bem aquelas que são casadas porque fazem o que os maridos mandam, ela, na verdade, estão dispensando um voto que vai ser decisivo na eleição deste ano, porque estão dispensando o voto da maioria do eleitorado brasileiro. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
12 em pauta.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Rodolfo Lago. São 12 horas e 35 minutos na sua capital baiana, Salvador. Subiu para 2.595 o número de mortes confirmadas após os terremotos que atingiram a Venezuela há 8 dias. As autoridades informaram que as equipes de resgate continuam trabalhando nas áreas mais atingidas. Até o levantamento, mais de 11 mil pessoas estavam feridas e 12.800 haviam ficado desalojadas. E, segundo o governo, cerca de 4 mil agentes atuam nas operações de busca e salvamento. Ao menos 186 edifícios desabaram completamente com a força dos tremores. A Organização das Nações Unidas alerta que o número de vítimas ainda pode aumentar, já que milhares de pessoas continuam desaparecidas. A ONU também reforçou o apelo por ajuda humanitária para atender os sobreviventes e apoiar a reconstrução das áreas afetadas. Mesmo após mais de uma semana de tragédia, equipes de resgate ainda conseguem encontrar sobreviventes entre os escombros, mantendo viva a esperança aí de familiares. A ONU estima que os prejuízos causados pelos terremotos já chegam aí a cerca de 6,7 bilhões de dólares, enquanto 27 países participam das operações de ajuda e de busca por sobreviventes. Toda a solidariedade ao povo venezuelano, que agora passa por uma situação de bastante lástima uma situação muito difícil que enfrenta o povo da Venezuela nesse momento. São 12 horas 36 minutos. Vamos conferir giro internacional desta sexta-feira, o que é informação internacional neste dia no programa 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional.
Giro Internacional.
Luísa Ramos.
Paris, sexta-feira, 3 de julho de 2026. A capital ucraniana está em luto oficial após o maior ataque russo contra Kiev desde o início da guerra. Segundo as equipes de resgate, pelo menos 30 pessoas morreram na ofensiva com drones e mísseis lançada na véspera. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou os locais atingidos e prometeu responder aos ataques. Ele também espera obter novas defesas antiaéreas dos aliados durante a próxima cúpula da OTAN na Turquia na próxima semana. Segundo Zelensky, a Rússia ataca alvos civis para forçar a Ucrânia a abrir mão de sua soberania. Já Moscou informou que 2 civis morreram nesta sexta-feira em ataques ucranianos em região de fronteira. O corpo de Ali Khamenei foi transportado hoje para um complexo religioso em Teherã, onde começará amanhã seu funeral nacional. As celebrações ocorrem mais de 4 meses após sua morte, ocorrida nos primeiros ataques de Israel e Estados Unidos contra Teherã em 28 de fevereiro. São esperados até 20 milhões de pessoas para as celebrações que terminam com o sepultamento do Ayatolá em 9 de julho. Além do aspecto religioso, as homenagens representam uma demonstração de força política do regime após meses de guerra e bombardeios israelenses e americanos contra o país. Equipes de resgate no litoral norte da Venezuela reduziram as buscas por sobreviventes após os terremotos de grande magnitude que devastaram a região de La Guaira em 24 de junho. Até agora, são 2.600 mortos, mais de 12 mil feridos e milhares de pessoas seguem desaparecidas e outras desabrigadas. Na Venezuela, há uma semana, a missão brasileira, formada por agentes dos corpos de bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além da Defesa Civil Nacional, mantém buscas por sobreviventes dos terremotos, apesar das chances reduzidas. Os agentes brasileiros também reforçam atendimento médico em La Guaira e oferecem apoio ao processo de reconstrução de áreas atingidas. No sul da França, milhares de bombeiros combatem incêndios florestais considerados excepcionais para esta época do ano. Cerca de 950 hectares já foram queimados. O ministro do interior, Laurent Nunes, viaja para a região da Occitânia nesta sexta, onde um grande incêndio segue fora de controle. O Ministério da Saúde registrou 2.025 mortes entre 22 e 28 de junho, período que corresponde ao pico da onda de calor na França. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12 horas e 40 minutos. Está na hora de olho na conjuntura do programa 12 em Pauta dessa sexta-feira. Vamos acompanhar a matéria do CEAS, que está nos ajudando, colaborando com o programa de hoje, com um olhar diferenciado para questões sociais no âmbito da nossa sociedade baiana e brasileira. De olho na conjuntura nessa sexta-feira no 12 em Pauta.
De olho na conjuntura, a realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Bom, a gente viu que o direito à moradia no Brasil está longe de ser uma realidade. 6 milhões de famílias sem moradia digna, 14 milhões de imóveis vazios. E isso não é por acaso. A campanha da Fraternidade 2026 trouxe esse tema para debater com a sociedade. Mas para além de apontar o problema, Ela veio nos ajudar a entender por que isso acontece e como ele se conecta com outras problemáticas que vive o nosso povo. O De Olho na Conjuntura trouxe o relato de Daniel Piccoli, da Fundação Edvanda Maria Teixeira, em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele lembra que o Papa Francisco popularizou um lema que sintetiza tudo isso que a gente conversou até agora: teto, terra e trabalho, os três T's.
O Papa Francisco popularizou o tema teto, terra e trabalho, fazendo deles os pilares de sua doutrina social. Sua origem está na aproximação, na escuta e no diálogo com os movimentos populares. Mas foi particularmente no segundo encontro mundial dos movimentos populares de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com a participação de 1.500 representantes de movimentos sociais de vários países do mundo inteiro, que o lema terra, teto e trabalho foi cunhado. No discurso em Santa Cruz de la Sierra, o Papa fez críticas fortes à exclusão social, ao consumismo e à concentração da riqueza e da terra, à destruição ambiental e às novas formas de colonialismo.
Três T's: terra, teto e trabalho. Vamos entender o que significa cada um deles?
O Papa se refere à terra, ele se refere não só ao acesso à terra para camponeses, povos tradicionais, mas se refere também a uma reforma agrária ampla, popular e democrática, ao direito de produzir alimento saudável e de qualidade, também aos cuidados com a natureza e com a casa comum. Francisco relaciona a falta de terra à pobreza, à fome, à expulsão de comunidades de seus territórios e à concentração fundiária. Quando o Papa Francisco fala de teto, significa a moradia digna, uma moradia humana, a condenação da exclusão da população em situação de rua e uma cidade e uma urbanização mais humana. Quando o Papa fala de trabalho, ele não se refere simplesmente a um trabalho, um emprego digno, mas a um salário justo, a direitos trabalhistas, a combate à exploração e à precarização do trabalho, à superexploração e ao trabalho escravo.
Mas atenção, Daniel traz também um alerta. O problema da moradia não ocorre só nas cidades. Milhares de pessoas no campo ainda estão em luta por terra e por um teto digno, e outros tantos sofrem pressão para deixar o seu território e dar lugar a grandes empreendimentos da mineração e do agronegócio.
Mas essa precariedade se reflete também nos territórios rurais, principalmente nas regiões mais remotas e afastadas desse imenso Brasil, sobretudo no norte e nordeste, nas regiões ribeirinhas da Amazônia, nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas.
É isso. O tema do direito à moradia está totalmente ligado ao direito ao trabalho e ao direito à terra. Se hoje muitos vivem sem moradia digna nas cidades, é porque está havendo um processo de apropriação de terras e de expulsão das pessoas do campo, além de uma profunda precarização do trabalho. A gente segue com esse tema, com mais vozes e mais análises. Para saber mais, já sabe, www.ceas.com.br. Até mais!
12 horas 46 minutos, obrigado ao César por mais uma participação no nosso programa 12 em Pauta. Gente, vamos com a agenda cultural deste final de semana, o que é que temos para fazer, atividade cultural em Salvador. Ainda estamos vivendo aí essa ressaca, digamos assim, essa continuidade das celebrações da independência do Brasil na Bahia. Vamos conferir então a agenda cultural dessa sexta-feira no programa de hoje.
Agenda Cultural.
Pois é, música, espetáculo, exposições, muita atividade cultural para a gente celebrar em Salvador nesse final de semana. E eu trago aqui a famoso Encontro das Filarmônicas, né, que vai acontecer também no próximo final de semana em função dos cortejos em celebração ao 2 de julho. A gente tem atividade cultural também nessa sexta-feira. O grupo, a Banda Bagum, vai realizar um show no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico, às 7 horas da noite. Ingressos R$20 inteira e 10 a meio ingressos disponíveis no Simpla. Também temos aí uma oficina de lápis maluco para a criançada, no sábado, turmas 2 às 3 da tarde, no Shopping Center Lapa, no Espaço Kids. Vai ter, sabe o que, também o Concerto da Folia. A Orquestra Sinfônica da Bahia Osba convida Daniela Mercury, Luiz Caldas, Olodum e Saulo Fernandes na abertura do projeto do retorno da Osba de volta ao TCA. Vai acontecer então o Concerto da Folia amanhã, que vai celebrar a música tradicional do Carnaval da Bahia. Amanhã, ao horário aí das 8 da noite, ingresso R$50 inteira, R$25 a meia. Você acompanha esse espetáculo da Orquestra Sinfônica no Novo Teatro Castro Alves, tá bom? Então, atividade cultural, bastante atividade cultural na nossa cidade neste final de semana. Aproveita aí também, lembrando que a Volta da Cabocla, a chamada Volta da Cabocla, que aconteceria no domingo, dia 5, vai ocorrer no próximo sábado, dia 4, por conta dos festejos em celebração aí ao jogo da Seleção Brasileira no domingo. Por isso, vai ocorrer aí a Volta da Cabocla, não vai acontecer no domingo, vai acontecer no próximo sábado, e também terá, antes da Volta da Cabocla, às 8 horas, show da cantora Mariene de Castro aqui na Praça Castro, na Praça 2 de Julho, no bairro do Campo Grande. Vamos lá então para o nosso giro esportivo agora, nossa coluna esportiva ao vivo com Matheus Santos, porque amanhã, 11 da manhã, tem amistoso do Bahia. Domingo tem jogo da Seleção Brasileira, um final de semana bastante movimentado para o futebol, hein, Matheus? Boa tarde.
Matheus Santos, o repórter tem a informação na veia.
Boa tarde, João, boa tarde a todos os nossos amigos, boa tarde, Jeová. Um abraço aí pra você, um abraço pra você, João. Sim, um final de semana movimentado, e como de costume também, hoje vai ser um dia movimentado também devido a esse torneio, né? Lembrando que já meia-noite, né, encerramos a maratona de jogos de madrugada neste torneio, né? A equipe da Suíça bateu a equipe da Argélia por 2-0 e se avançou para a próxima fase, fazendo uma boa campanha a equipe da Suíça. E hoje vamos encerrar a fase 16 avos com 3 jogos. O jogo da Argentina, né, que está incluso entre eles, Argentina e Cabo Verde. Teremos também já com bola rolando para a Austrália e Egito. E para encerrar, às 10 horas, Colômbia e Gana. Sim, a seleção colombiana enfrentando a seleção ganesa. O último jogo da fase 16 avos, antes da gente iniciar a fase de oitavas de final, que já começa amanhã, já com o jogo de Marrocos e Canadá. Marrocos e Canadá abrem a chave das oitavas de final com esse grande jogo a partir já de 2 horas da tarde de amanhã. E teremos um outro grande jogo, se vão ficar ligado, simplesmente França e Paraguai. Esse é outro jogo que vai abrir essa chave para definir quem vai para as quartas de finais desse torneio internacional. Falando um pouco do Bahia, sim, o Bahia vai ter um amistoso amanhã contra a equipe do Montevideo City Torque, um amistoso que vai ser importante para a equipe do Esquadrão e também para a equipe do Montevideo City Torque, uma equipe também que é do Grupo City, e um jogo que já estava definido, preparado, e também estreia de algumas peças, né? Quem sabe o Alejo Vélez, que um dos reforços do Bahia na temporada, né? O Marco Moreno foi outro, que o Bahia acabou anunciando ontem de forma oficial, podem estrear amanhã, né? Vamos aguardar aí como é que vai ser esses reforços. Vocês vão acompanhar aqui também com a gente, amanhã a gente vai fazer essa jornada do jogo entre Bahia e Montevideo City Torque, esse é amistoso. A partir das 10 da manhã a gente faz a nossa jornada, e como o João disse, 11 horas começa o jogo, a bola rolando para esse amistoso. O Brasil segue treinando para o jogo diante da Noruega. O Brasil ainda segue buscando ideias para ver quem vai substituir o Lucas Paquetá, que está fora da Copa devido a uma lesão na coxa, então bem difícil que ele retorne, né? A situação é quase zero, bem difícil mesmo que o Paquetá retorne, então o Brasil está estudando quem deve ser o substituto de Lucas Paquetá. Pode ser o Martinelli, improvisado, jogando de 10 novamente, pode ser o Danilo Santos, pode ser o Fabinho jogando com dois volantes e soltando mais o Bruno Guimarães. Enfim, a opção não falta para o Brasil. Pode ser o Ederson, né, que foi convocado no lugar do... Mas foi convocado no lugar do Wesley, né? Agora me lembrei do Wesley, lateral. E aí você jogar ali com o Guimarães, o Ederson jogando um pouco mais preso, né? Mas enfim, a opção não falta para o Brasil. E o Brasil está estudando da melhor maneira possível para quem sabe... Se Deus permitir, o nosso querido Deus está com o nosso Brasilzão, passar na próxima fase e esperar México ou Inglaterra. Essas são as informações, João. Já já teremos a maratona dos últimos jogos desse torneio. E amanhã, Bahia em campo contra o Montevidéu.
Matheus, será que o Bahia vai... será que o Brasil vai enfrentar México ou Inglaterra passando da Noruega? Você tem alguma opinião sobre isso?
Bom, difícil. A gente tem duas ótimas seleções, mas o México, o fator casa do México, jogando no lado do Azteca, no estádio Azteca com 80 mil pessoas, é uma pressão muito grande que a Inglaterra vai ter que passar. A Inglaterra passou muita dificuldade contra a República Democrática do Congo. E não vai ser fácil para a vida da Inglaterra. Se eu fosse arriscar um palpite hoje, seria o México.
Maravilha. Obrigado, Matheus. A gente retorna então segunda-feira fazendo aí essa resenha esportiva sobre a partida do Brasil no domingo. Esperemos que a nossa seleção passe pela Noruega. Até mais.
Amém, meu querido. Até mais.
12:53, para finalizar o programa de hoje, vamos conferir a oportunidade de emprego. Vamos lá, prestação de serviço, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta sexta-feira, dia 3 de julho.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, reunindo aí uma vaga para auxiliar de contabilidade, uma vaga de estágio que requer ensino superior em ciência contábil a partir do terceiro semestre, uma bolsa no valor de R$ 1.000 mais benefícios. Também em Salvador, duas vagas para gerência de restaurante que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.000 mais benefícios. Ainda na capital baiana, oportunidade de emprego de pintura de obras. Aí 20 vagas para pintura de obras, que requer ensino fundamental incompleto, salário de R$ 2.603,05 mais benefícios. E ainda em Salvador, 3 vagas para venda porta a porta, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.820,00 mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, gente, oportunidade de emprego em Lauro de Freitas, 6 vagas em Lauro para motorista categoria D, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.880,00 mais benefícios. Também em Lauro de Freitas, 4 vagas para auxiliar de produção noturna, que requer ensino fundamental incompleto e não necessita de experiência. A gente termina a oportunidade de emprego de hoje com a oportunidade de Simões Filho, 2 vagas em Simões Filho para ajudante de serralheria, que requer ensino médio incompleto, e também em Simões Filho, 1 vaga de estágio para atendente de loja, que requer ensino médio completo e disponibilidade para morar em outro estado. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte aí a todos e todas. Estamos chegando no fim do 12 em Pauta dessa sexta-feira. Queria agradecer a vocês pela companhia de hoje e de sempre. Agradecer a Jeová Souza pelo comando da nave aqui da Rádio Excelsior da Bahia. A Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. A vocês pela companhia de hoje e de sempre no seu Jornal de Meio-Dia, com muita notícia, prestação de serviço e informação. Já já vocês ficam instantes com o Reis Moura, abrindo a tarde da Excelsior, com o programa Entre Amigos e Patrícia Tosta, chegando na Rádio Cardeal, com o programa Fora da Caixa. E para finalizar o programa de hoje, a gente escuta um clássico do nosso bom baiano Caetano Veloso, Qualquer Coisa. Fiquem com Deus, eu sou o João Vitor, esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta. Esse...
papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1 De Bem com a Vida.
Saúde Mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde, meus amores, queridos e queridas, aqui da nossa 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vinda, a casa é sua, pode entrar, pode escutar, pode participar, pode interagir, porque esse programa, aliás, todos os nossos programas são feitos pensando em você, carinho aí na nossa audiência, para você que nos prestigia, com a sua escuta, com a sua participação, com a sua sugestão de pauta, com a sua crítica ou com o seu elogio, tá valendo, gente, é que a gente fique bem, fique assim feliz e integrado, nada melhor que a gente saber que temos um lugar onde somos acolhidos e respeitados do jeitinho que a gente é. É aqui na sua Cardeal FM, emissora do Grupo Excelsior de Comunicação. Eu sou Patrícia Costa, aqui com vocês no Fora da Caixa. Fora da Caixa é um programa pensado para o mundo.